Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Questionadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou o Caruso. Não, brincadeira, eu sou a Nádia.
O que que você fez com o Caruso?
Ele tá bem, tá assim, ali no quintal com a minha cachorra, e assim que a gente terminar aqui, eu solto ele e devolvo ele.
Então tá.
Tava com saudades.
Então é isso, chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a primeira delas é sobre aquilo que tava todo mundo morrendo de curiosidade de saber. Como vão ser as atrações de Star Wars no novo parque da Disney? Nádia, conta pra gente essas novidades aí.
Recentemente teve uma convenção chamada Destination D, que é pra fãs da Disney de modo geral, e eles lá anunciaram algumas coisas sobre o Galaxy's Edge. A primeira coisa que eles anunciaram foram os nomes das atrações. A primeira delas chama Millennium Falcon Smuggler's Run, né, a corrida dos contrabandistas.
Mó cara de simulador isso aí, hein?
É, assim, eles ainda não anunciaram muito como é que vai funcionar, mas o que eles disseram foi que a gente vai ter a oportunidade de pilotar a Millennium Falcon.
Duvido que eles vão deixar eu pegar aquela nave e sair voando por lá.
Pois é.
Ela vem com uma cordinha pra você não se afastar muito.
É. A ideia é essa, né? E pelo que eu entendi, vão ser equipes de 4 pessoas pilotando a Falcon. Então, na verdade, você vai ter um piloto, um copiloto e provavelmente alguém nas armas, naquelas cadeirinhas malditas que ficam sacudindo, que eu não sei como é que faz pra atirar num treco daquele. E você vai ter que fazer uma corrida.
Ué, mas peraí, um piloto, um copiloto, um cara na arma e o outro que ia jogando xadrez?
Não, tem arma em cima e embaixo.
Ah, tá. Sim,
um
sim,
em cada
sim.
arma, tá, entendi.
E aí, a segunda atração que eles anunciaram chama Rise of the Resistance, vai envolver lutar contra a Primeira Ordem.
Será que da Millennium Falcon vai ser dentro daquela Millennium Falcon lá ou não? Não, né? Aquilo ali deve ser mais pra você tirar foto, né?
Não, aquela Falcon, tipo, em tamanho real, até onde eu sei, é o local mesmo da atração.
Maneiro. Será que vão fazer, tipo, uma reprodução de Tatooine, alguma coisa assim? Porque eles gostam, né, de fazer esses mundos.
Mas a Tatooine já tinha, né?
É, tinha um corredorzinho ali.
É, mas era o que tinha.
Assim, o que a gente sabe até agora de Galaxy's Edge é que é um planeta todo novo, né, chamado Batuu. E você vai estar numa estação que serve como ponto de encontro para vários contrabandistas, chamada Black Spire Outpost, que até é mencionada muito brevemente no filme do Solo.
Maneiro. Será que vai ter um restaurante com o nome Star Wars Cantina?
Vai ter uma cantina com um personagem que também apareceu em Solo, quer dizer, foi mencionado em Solo, que eles inclusive mostraram o concept art do personagem na convenção. Eu tenho uma foto muito ruim que eu tirei, printei de uma pessoa que tava na convenção, posso mandar pra vocês, do concept art. E uma outra coisa que eles anunciaram também, que já tinha sido um pouco, assim, tava sendo suspeitada, é que você vai poder interagir com o Hondo Onaka, que é um personagem de Clone Wars e Rebels, que é um pirata, e ele tem uma área que é dedicada a ele e tal, e ao que tudo indica, ele vai estar lá. Então, assim, vai ser uma oportunidade muito legal pros fãs de Clone Wars e Rebels.
Será que vai ser tipo um black market, assim, pra você comprar paradas de Star Wars, né? Deve ser, não.
Eu imagino que sim. Uma coisa que é muito bacana do Galaxy's Edge é que eles querem que essa seja a experiência mais imersiva que você vai ter em qualquer parque de diversões. Então, a ideia é que, dependendo do como você se saia nos brinquedos, que são missões, você tenha experiências diferentes do lado de fora dos brinquedos. Então, ainda não anunciaram como isso vai funcionar muito bem, mas eles vêm fazendo, a Disney vem fazendo uns testes, umas caças ao tesouro e tal nos outros parques, então pode ser que siga um pouco nessa linha, usando o celular ou o Magic Band, que é tipo o controle do ingresso que eles estão usando agora.
Ah, essa é passando em outros lugares, tipo assim, tu vai no brinquedo, aí tu se flopou lá no joguinho, aí tu chega numa loja, quando tu passa, tu não ganha desconto.
Não, assim, você participou da corrida de contrabandistas, aí depois você, sei lá, você não conseguiu entregar o negócio no final. Aí você vai falar com o Hondo e o Hondo, tipo, sei lá, manda te prenderem, sabe?
A minha experiência de Disney como pai, quando eu levei meus filhos, tinha um negócio, tinha um jogo desses, que era com os vilões, contra os vilões da Disney, que a gente encontrava o Merlin em vários pontos, aí tinha que ganhar o mapa, aí você tinha que procurar onde é que eram as coisas, e tinha que achar onde é que estão os espelhos mágicos pra ver. E eu reparei que se você fizer o jogo mais de uma vez, você encontra vilões diferentes e você encontra histórias diferentes. Deve ser alguma coisa mais ou menos nesse tipo. E aí você ganhava cards. E aí o nego vai colecionar os cards, claro.
Tem um youtuber que eu acompanho, chama The Team Tracker, que o cara vai aos parques, tipo, praticamente todos os dias, e ele já fez essa brincadeira que o Elvis tá falando. Eu posso ver se eu acho o link e eu mando pra vocês também. Pra galera poder ter uma ideia de como funciona uma brincadeira interativa no parque e tal, se vocês quiserem.
Ah, maneiro, maneiro. Manda sim. Legal seria se tivesse uma arena onde a gente colocasse os robôs pra brigar. Imagina, o R2-D2 contra o Chopper, contra o K2-SO, sabe? Imagina, eles brigando até.
GG, você perdeu a lição da L3, cara. Robôs são gente.
Mas o K2-SO ia ganhar todo mundo, mas nem com a graça dele contra o C3PO, cara.
Ia ser maneiro.
É, não, o 3PO não pode. O 3PO tem que ficar do lado de fora.
É, podia botar pessoas pra se matar também, sei lá.
Vou falar uma coisa, eu não tenho muita experiência, eu fui poucas vezes pra Disney, mas eu fui agora, esse ano, e o que já tem de Star Wars, que vai ter muito mais, é claro, mas o que já tem de Star Wars no Hollywood Studios, eu achei muito, muito mais legal do que qualquer outra coisa que tinha nos parques clássicos.
Pô, e olha que o que tem lá é bem antigo, hein?
A queima de fogos que tem no Magic Kingdom é bacana? Sim, é bacana pra caramba, só que a queima de fogos de Star Wars que tem no Hollywood Studios é muito melhor, muito melhor.
Muita gente também é meio suspeito pra falar sobre isso, né? Porque, claro...
Não sou suspeito nada, é muito melhor sim, ora, francamente.
Agora, assim, a relação entre os parques da Disney e Star Wars é uma relação bem antiga. O primeiro brinquedo abriu em 87, que foi o Star Tours, que é o brinquedo que já tem até hoje. Foi renovado recentemente, acho que em 2011, mas que te leva pra visitar os vários planetas da galáxia e tal.
E mudou bem, né, por sinal, porque eu lembro, quando foi a primeira vez, acho que foi em 90, 91, e assim, ficou um tempão igualzinho. Aí agora não, agora cada vez que tu vai três vezes, são três paradas diferentes, assim, né, que tem aquele, dividido em três partes e elas vão se interligando, né, de forma diferente, então podem dar uma variação absurda.
Uma coisa que é legal, um easter egg, assim, pra quem pretender ir, que já tenha ido no Star Tours antes dessa reforma e tal, é que antigamente o Star Tours era conduzido, a nave, né, que você entrava e tal, pra visitar os planetas, era conduzida por um robô chamado Rex. E aí, quando eles fizeram a reforma, eles trocaram o Rex pelo C-3PO, o que faz sentido, mas assim, pra quem era fã do Rex, isso ficou um pouco, poxa vida, mas e o Rex?
Você tá falando daquele simulador, né? Aquele mais antigo de todos.
É, o simulador.
Mas não tinha fã do Rex, cara. Ninguém era fã daquele robô,
né? Tinha, não. Cara. Tinha muita gente que gostava daquele robô e aí eles botaram o Rex, então, no Galaxy's Edge. Ele faz uma aparição no parque. Então é uma maneira legal de matar as saudades dele.
Eu lembro a primeira vez que eu fui, que foi lá perto aí desse período aí que o Tiberio foi também, já tem muito tempo, eu fiquei muito impressionado com o simulador, porque eu nunca tinha entrado no simulador antes. Só que acabou que a Disney e a Universal descobriram o poder de fascínio dos simuladores e virou muito lugar comum, né? Eu voltei muito tempo depois, a única diferença que tinha mudado era que o filme tinha sido trocado por um em qualidade melhor, não é mais aquela coisa toda pixelada daquela época, mas é a mesma coisa, a mesma historinha, aí a nave te levanta, você vai pro espaço.
Ah, isso não mudou, muita... mas agora a história muda.
É, a história muda, você vai pra diferentes planetas, você tem diferentes missões, e eles vão incluindo os planetas à medida que os filmes saem. Então, por exemplo, saiu o episódio 8, você já podia ir a Crate, sabe? Então, assim, é uma maneira legal também de experimentar esses momentos novos.
Não tá tão repetitivo assim, tipo, eu fui três vezes seguidas e foram três coisas diferentes. Brincadeira, num final ficou igual, mas o início mudou três vezes, o meio também mudou mais três vezes.
Eu torço pra eles capricharem bastante nesses easter eggs. Por exemplo, lá o parque do Harry Potter, em algum momento você pode comprar aquela cerveja meio adocicada.
Cerveja amanteigada.
É, super horrível aquele negócio. Mas é, imagina se ali a gente consegue tomar o leite azul lá.
Tem!
Daquele bicho.
Tem, vai ter. Já foi anunciado que você vai poder tomar leite azul. Vai ter uma cantina.
Você vai poder tirar leite da vaca azul na fazendinha da tia Beru, né, tia?
não sei se vai dar pra tirar leite da vaca azul. mas vai ter leite azul. Uma outra coisa que a galera tava especulando, que foi confirmada, foi que o John Williams tá fazendo mesmo uma trilha sonora especial para o Galaxy's Edge. Porque, afinal de contas, nada diz tanto sobre um filme de Star Wars quanto a música do John Williams, né? Então, a maneira de você tá 100% imerso é você tá num planeta novo ouvindo a música do John Williams.
Maneiro, maneiro. Toda hora que você fala Galaxy's Edge, eu tô achando que você tá falando de algum telefone novo.
Ah, é porque, ó, Galaxy's Edge.
Tem nome de celular.
É Edge, cara, né? XS.
É porque Batu é ainda mais esquisito, fica parecendo que eu tô forçando que eu sou do sul, né? Batu? Não, não fica bom.
É, eu achei que Batu era alguma coisa de música baiana.
Né? De batuque, né?
É, pois é.
vai ser maneiro, cara. Eu não tava pensando em voltar na Disney mais, mas esse sim é um motivo pra eu estar lá de volta. Não digo ano que vem, que vai ser o ano de estreia, né? Vai estrear o quê? Acho que no meio do ano, né? Não é isso?
Abre na Califórnia no meio do ano e em Orlando mais ou menos em novembro. Eles disseram que é no fall, então, tipo, a partir de setembro pode abrir, mas eu chutaria mais perto do final do ano.
É, eu penso em 2020 pra já ter tido o tempo das filas esvaziarem um pouquinho.
Eu pretendo ir à Califórnia no ano que vem, tipo, em setembro, mas não sei se vai rolar.
Eu não sei como é que eu vou fazer com meu filho pequeno ainda, acabado de nascer, como é que eu vou fazer pra ir pra lá sem minha esposa e tudo, mas acho que ela não vai ligar, não. Acho que ela vai deixar tranquilo.
Você sai pra comprar cigarros?
Eu não sei como é que eu vou fazer sem grana pra ir, mas tem que dar um jeito de ir.
É, você pode pegar o meu seguro de vida que minha esposa vai matar quando eu falar isso pra ela.
Eu digo que eu sou o Tibério e o Tibério me leva.
Isso.
O que mais a gente tem aí, Tibério?
Não sei se vocês viram, mas o Hollywood Reporter, que é um site aí de cinema e séries e tudo mais, fez uma pesquisa gigantesca com várias pessoas sobre filmes antigos e o futuro desses filmes aí na história das pessoas e o que elas queriam ver e tudo mais. E é interessante que, não sei se vocês chegaram a ver, mas 71% das pessoas disseram que queriam ver uma continuação ou um reboot de Volta ao Futuro, cara. Achei interessante, assim, porque é um filme que eu nunca pensei em fazer reboot na minha vida, assim. Pra mim, eu gosto do jeito que tá e não queria que mexessem nele, não.
Interessante e arriscado, eu diria, né?
Mas isso é verdade pra quase todos os reboots, né? Tipo, por que vai mexer, galera?
Mas não é só isso. Eu revi há pouco tempo o De Volta pro Futuro. Continua bom. Ele não precisa... Não é aquele filme que você pensa é envelhecer um pouco e tal. Ele continua redondinho, o roteiro é muito bem feito, os efeitos especiais não tão ruins. O filme continua muito bom, hoje.
É, no 2 os efeitos ainda deram uma caidinha, mas aquela parte que mostra sobre o futuro. Mas eu concordo contigo, cara. Passa fácil. Eles podem ser consumidos muito bem hoje. Eu só fico meio assim da esquema do reboot. É que, cara, a gente tá muito acostumado com o Marty, com o Michael J. Fox e com o Christopher Lloyd. Eles são muito marcantes. Então, pra você escolher outros atores, a gente ia começar com um ranço muito forte. Eu acho que a única maneira de salvar essa ideia é prosseguir a história, tipo assim, sem fazer nenhuma menção a esses dois, aonde, sei lá, por exemplo, três garotos encontram o DeLorean nos anos 90, por exemplo, só pra não ser uma coisa muito futurista. Aí depois alguém poderia explicar como é que eles acharam o carro, e aí eles fazem algumas cagadas aí na linha temporal. Mas a gente não vai ouvir falar em Marty McFly, não vai ouvir falar em Doc Brown. Eles, de repente, encontram uma máquina do tempo, e por serem... Eu tô colocando três só pra não ser exatamente dois de novo, né? É, e aí alguém pode inventar alguma coisa nessa linha.
Porque se for número par, aí eles vão ter que brigar até a morte no fim. Ah, não, esse é outro filme.
Mas se forem dois, eles encontrarem uma cabine de telefone pra viajar um tempo, aí seria Bill and Ted, não seria Volta ao Futuro.
Ainda piora. É, com três eu acho que é mais fácil das histórias se cruzarem. Acho que dá pra inventar uma coisa minimamente divertida ali.
E pior que continua aqui, que, por exemplo, Toy Story, 69% das pessoas ficou em segundo lugar como pessoas que queriam ver uma nova roupagem pra franquia.
Ah, não! Roupagem, cara!
É, assim como no caso, o mesmo caso do Volta ao Futuro, né? Seria um reboot. Indiana Jones ficou com 68% e Jurassic Park 67%. Ou seja, a galera queria ver esses filmes aí de outra forma no cinema.
Mas uma coisa é um reboot numa história onde os atores envelheceram, e outra é o Buzz Lightyear e o Woody, cara, que são personagens animados. É só fazer a versão número 5, a versão número 6. Se os caras conseguiram até hoje manter um nível altíssimo, eles podem continuar fazendo mais histórias.
Vai sair um filme novo de Toy Story. Saiu o trailer, tipo, o teaser essa semana, ou semana passada.
Sim, mas aí é um filme novo, não é um reboot. Não precisa de reboot. Aliás, nenhum desses aí precisa de reboot. Nenhum desses filmes tá envelhecido.
Eu, na verdade, não faria um filme novo de Toy Story, porque, assim, eu acho que o 3 encerrou tão bem com o Andy passando os brinquedos adiante e tal, que eu fico preocupada com o que vai vir no 4, assim, eu acho que...
É, eu acho que pode até ter, mas eu não sei também, não vi nada a respeito, mas, assim, pra mim tinha que ser uma coisa totalmente diferente. Esquece o Woody, esquece o Buzz Lightyear, tipo, pega outros brinquedos, não sei aonde. Eu acho que talvez seja até isso que a galera tá falando. Pega um brinquedo em outro lugar, com outras pessoas, sabe, com outro ambientação e vida que segue.
Ah, mas aí faz uma coisa diferente. Por exemplo, tinha um filme que eu gostava muito quando eu era pequena, que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, que o menino tinha, tipo, um armário mágico que ele botava os bonecos dentro.
É a chave mágica, alguma coisa assim?
Acho que é. Que ele botava os bonecos dentro, virava, e aí o boneco ganhava vida. Tipo, um reboot disso faz muito mais sentido na minha cabeça do que um reboot de Toy Story, porque pelo menos era ator mesmo. Sei lá, eu achei estranho.
Eu tô vendo aqui a lista do Tibério, eu vejo também que eles estão apontando como Matrix, uma coisa Matrix que eles gostariam de ter reboot. Eu acho que o Matrix envolveu tanto a gente porque ninguém sabia o que tinha por trás. Depois que você sabe a história, qual a diferença você vê de novo, cara, já tá meio que bom. Não, tudo bem que o 3 tá bem ruimzinho de CGI, mas é outro que eu não vejo nem continuação e nem reboot.
É. Um dos filmes que parece que apareceu na lista é Piratas do Caribe, né?
Esse aí podia ter.
Pois é, tem uma especulação de que eles vão mesmo fazer um reboot de Piratas do Caribe, ou, tipo, expandir o universo do Caribe, se for o caso, porque recentemente eles fizeram uma adaptação no brinquedo que originou o filme, pra substituir, porque eles tinham um leilão das mulheres, porque os piratas invadiram a cidade e tal, e eles faziam um leilão das mulheres. E isso em 2018 já não pega tão bem, então eles trocaram e fizeram uma pirata mulher vendendo as coisas que eles conseguiram saquear da cidade, que é a Red. E aí a especulação é de que eles vão fazer um filme inspirado na Red, um pouco pra atrair a galera pra visitar o brinquedo de novo e conhecer a Red. Seria inspirado um pouco na história da Anne Bonny, eu acho, que é uma pirata que realmente existiu no Caribe.
Eu acho que a pessoa pode parar aí pra dar uma olhada nessa lista, tem umas coisas interessantes nessa pesquisa. Tudo bem que não é muita gente, é um público limitado.
Cara, foram 2.201 adultos entrevistados. Não é uma coisa muito pequena, não.
É, eles falando aí de Jogos Vorazes também. Mas tem uma coisa interessante. Nessa pesquisa também, eles fizeram uma pergunta dizendo como você gostaria de ver James Bond. E 29% responderam que concordavam com veemência de ver um James Bond negro. 20% de um James Bond mulher. 19% de um James Bond hispânico. E 17% asiático e 15% gay. Olha aí.
Pois é, eu não sei se concordo. Eu acho que o James Bond, ele tá bem consolidado. Eu acho muito legal ter a diversidade. Mas, cara, ele é só o 007. Você tem, no mínimo, 10 pessoas especializadas que têm liberdade pra matar. Então, vamos contar a história do 006, do 004, do 009. Eles podem ser outras pessoas.
Fazer outros.
É, por que tem que ser o James Bond? Não, cara, o James Bond não é mulher.
É, o James Bond mulher eu acho esquisito.
É o James Bond.
Mas negro não me incomoda tanto, porque...
Só que eles podem existir. Deixa o Daniel Craig lá de James Bond e vamos contar a história do 002 ou do 001. Como é que foi o primeiro cara a conseguir autorização pra poder matar pela rainha, cara? Isso daria uma história legal, que não precisa mexer, não precisa ser um James Bond.
Precisa fazer reboot nem mudar nada, isso aí, né? Acho legal também.
É, mas eu acho que botar, tipo, o James Bond negro, eu não sei, como o James Bond já teve 300 caras diferentes, já foi louro, já foi moreno, já foi alto, já foi magro, já foi sarado, já foi, tipo, mais esguio e tal, mudar a cor da pele é uma coisa que realmente não me incomodaria tanto, até porque do mesmo jeito que ele é o 007, eu não sei se James Bond não pode ser também um codinome, sabe? Então não, isso não me incomoda tanto, não me causa tanta espécie. Mas mulher me incomoda muito, eu acho que não. Aí mulher realmente teria que ser outro número, outro nome, outro tudo. E aí eu acho que eu preferia não ver, porque o que é legal do James Bond é o cara, não é... Sabe, assim, aí se fizer 008 ou 005 e for outro personagem, aí eu acho que é qualquer outro filme de espião. E aí foge da franquia.
Mas essa ideia do GG, sabe o que seria maneiro? Que tipo assim, 10 filmes depois, 10 anos depois, você podia ver um filme que juntava os 00, sabe qual é? Assim, de repente, de alguma forma.
Virava um Avengers dos 00.
Caralho, ia ser muito maneiro, bicho. Tu vai tá acompanhando, assim, alguns anos, um, depois outro, depois, assim, ver eles juntos, uma missão muito foda, tipo, contra o tio do Darkseid.
A gente pode colocar todos eles pra brigarem, né? Pra ver quem é que sobra.
É.
Não, essa foi... Eu falei de sacanagem, já.
GG, tô real preocupada com você. Você tá muito violento esses dias.
Não, essa eu falei de zoação.
Ele tá cruzando o dedo embaixo. Essa eu falei de sacanagem, mas tá com o dedo cruzado ali que eu sei. É. Now, here comes the music.
A gente entrar nos e-mails, vamos ouvir agora um agradecimento da nossa madrinha Kátia Barga, a ganhadora do ingresso da CCXP.
Eu não posso mais falar que sou uma pessoa azarada. Acabei de ganhar o ingresso na sexta-feira da CCXP. Não acredito. Faz um tempão que eu tô querendo esse ingresso de sexta-feira e parece que caiu do céu. Obrigada, podcrastinadores. Muito orgulho de ser madrinha desse projeto maravilhoso e espero encontrar vocês lá e conseguir pegar autógrafo de todo mundo e dar um beijo em todos vocês. Obrigada, é Kátia, sou de São Paulo e moro pertinho da CCXP. Olha que perfeito. Obrigada, queridos.
Pô, muito legal aí o áudio da Kátia, né? Tipo, finalmente ela ganhou alguma coisa na vida e vai ganhar um autógrafo. Nossa, nunca deu autógrafo pra ninguém, eu acho.
Maneiro, maneiro. A gente se vê lá.
A gente se vê lá. A gente tira uma foto junta pra postar nas nossas redes sociais. E você, Nádia? Vai na CCXP ou não?
Não, dessa vez eu vou ficar de fora. Decidi passar o fim de semana, olha eu, rica, passando o fim de semana na Disney. Não, fim do ano na Disney, e aí não rolou dinheiros.
É, chateado. Que azar, vai pra Disney, não vai pra CCXP, que droga.
Eu queria ir na CCXP ver a pré-estreia do Aquaman, mas não rolou, fica pra próxima.
A última coisa que eu quero lá é ver a pré-estreia do Aquaman, eu quero ver a Brie Larson, quero ver o José Luiz Garcia Lopes, porra, o cara...
Eu tenho foto com ele...
É, mas eu vou ver, eu vou contar, vou ficar...
E fora que eu acho que o pessoal que for querer ver a pré-estreia do filme vai ter que chegar, tipo, 6 horas da manhã lá, cara. Vai ser perrengue. Essa não é pra mim.
Eu fui na Celebration no ano passado e a gente virou a noite na fila pra entrar nos auditórios também, então... Isso não seria, nossa, necessariamente um problema.
Virar à noite? Então, eu falei 6 da manhã, assim, já, o cara já não tem mais lugar, né? Se chegar
não,
às 6 da manhã.
Não, tinha que chegar no lugar, né, da convenção umas 8 horas da noite, mais ou menos, porque quando dava meia-noite, eles fechavam os portões. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, só entrava às 6 horas da manhã. E aí já era, porque já tava todo mundo na fila do auditório, já ia, assim, já não tinha mais como. Se você quisesse os auditórios não principais, ok. Mas se você quisesse ver o John Williams tocando de surpresa... Não ia ter como.
E ainda é uma boa porque você economiza o hotel.
Sim. Só que não, porque a gente levou mala e tinha que deixar em algum lugar e a gente teve que pagar o hotel pra dormir na fila. Não foi muito inteligente.
É, mas as grandes convenções são bem assim. Inclusive, elas têm fila própria pro auditório lá de fora, assim, né? Nem é uma fila de entrar, é uma fila só pro auditório, né?
Tá louco. Eu, quando fui, no ano passado, eu acabei não indo, mas no ano retrasado, eu não entrei em nenhum stand porque a fila era, tipo, quase 2 horas. Eu não fui nenhum instante. Você vê a minha aversão à fila. De forma nenhuma que eu ia fazer isso.
Mas tu sabe que eu vou todos os dias e não vou também, cara. Eu, por acaso, assim, no primeiro dia, na quinta-feira, eu acabei indo porque tava sem fila. Mas eu fico só circulando naquele artist alley ali, falando com as pessoas, pegando autógrafo. Aí compro print, aí converso com... Porra, eu sou viciado naquela porra lá, ficar falando com a galera.
Pois é, o que eu mais gosto da CCXP, na verdade, é o artist alley mesmo. É ver o que a galera fez e tal.
Não,
e...
esse lugar que você vai é diferente do que eu vou. O meu é na artist alley.
Artist alley. Falei certo? Me ensina, aí sim, artistas.
Então, beleza, gente, vamos logo pros e-mails. O primeiro é do Dieguinho Lambert. Será que ele é parente do Christopher?
Ah, deve ser.
Ou do Adam?
Ah lá, é. Então vamos lá. There can be only one. E aí, galera do podcast, que é difícil de pronunciar. Não sei por que todo mundo diz isso. Cara, eu acho que o Felipe Fogosi até hoje não consegue, cara.
Ele e outras pessoas, né?
Meu filme bom com final ruim é Eu Sou a Lenda, de 2007.
Tem certeza que é bom?
Ah, é legal o filme, cara. Eu também
gostei, cara. Tudo bem que o finzinho... Apesar de que tem uma versão alternativa do fim, que talvez melhore um tiquinho, mas não sei. Nesse filme, a solução final é o Will Smith entrega a cura e usa uma granada de mão e morre junto com todos os infectados. A ideia dele é que haja uma outra solução aonde o Will Smith não morresse.
Mas essa é exatamente a outra solução mesmo, que já existe no DVD.
Exatamente, essa é a outra.
Ué, mas às vezes ele só viu, tipo, no Telecine, no, sei lá. Conta aí a versão que tem no DVD.
É porque eles fizeram uma versão alternativa, que era exatamente essa. O Will Smith, ele usa a vampira, sei lá como é que ele chama aquilo, zumbi vira, sei lá como é que é o nome daquele negócio. A mulher do vampiro mor como refém pra sair de lá e aí ele e aí deixa eles lá dentro e consegue fugir, né? Ele foge pelo aquele buraquinho lá.
Eu acho que não foge, eu lembro que o líder deles, ele pega a mulher pelos braços e vai embora, e larga ele lá, sabe? E isso mostrou que o cara não era irracional, ele realmente era uma outra sociedade agora que não, eles não são mais humanos. E aí, o que o Dieguinho tá dizendo é que o Will Smith poderia, a partir daí, criar uma outra sociedade. Mas eu só pergunto o seguinte, como se só é só ele? Ah, não, mas tem a Alice Braga.
Não, a Alice Braga, ela vai pra São Paulo, inclusive, que é onde eles conseguem. Eles falam, tô ouvindo um sinal de rádio vindo de São Paulo. Aí ela vai e mostra, ao final, ela chegando lá. Só que é só ela e a criança. O Smith não tá lá,
pô,
porque ele morreu.
Pô, triste fim pra Alice Braga, hein? Saiu dos Estados Unidos e veio se salvar em São Paulo.
Vai ficar preso na marginal, lá no engarrafamento.
Pelo menos ela vai na CCXP.
Tá vendo? Melhor do que eu.
Mas tá aí. Essa é a ideia do Dieguinho pra uma possível continuação. Então.
Não, pro fim é alternativo, cara, não é continuação.
É, porque como o sinal já existe e ele quer que ele faça uma outra sociedade, então é uma continuação, é um outro
continuação
filme.
Do final alternativo.
Isso.
Mas é uma coisa importante que você tá ignorando o e-mail dele. Ele fala, continue assim com as belas piadas e trocadilhos muito bons dos episódios. Então, essa... muito obrigado, Diego. Estamos
concordo
aí.
Em gênero, número e grau.
Essa parte a gente vê que ele não está no juízo perfeito, né?
A gente vê que ele não ouviu tudo direito.
A gente tem outro e-mail aqui do Fernando Goy. E ele manda, olá, caros amigos dos podcrastinadores. Aí ele sabe escrever, pelo menos, pode não saber... Ah, não, esse aqui não sabe ler o outro. Vou pular a socialização e ser direto a uma correção a respeito do filme IA, no qual todos concordam com o Elvis. Ele botou Elvis com sem um H. E as pessoas acham que teu nome é o Elvis igual ao do Elvis mesmo, cara. É. Reparou que...
As pessoas não entendem a diferença entre Elvis e Elvis. É. Um tem H, outro não tem.
As pessoas estão melhorando o nome do Elvis, eu diria assim.
É tipo assim, humano. Não tem H, é humano.
Como diria o Django, o H é mudo.
Fernando, é porque o nome dele é Elvesse, então por isso que ele brinca aí de Elvis.
Inclusive eu parei no meio, fez menos sentido, mas ele fala assim, todos concordam que o final do Elvis não faz sentido, entendeu? Eles concordam, o pessoal reclamou aí que você não deveria, inclusive vários comentários falando que você não deveria contar o final e que eles são robôs.
Você não sabe ler, Tibério? Não é isso que tá escrito.
É, não é isso. Tá dizendo que eles concordam com o Elvis que o final não faz sentido. Não é que o Elvis não faz sentido.
Não, eu li aqui que o final do Elvis não faz sentido. Inclusive, muita gente reclamou aí no e-mail que você não sabe nem que são robôs e que você chamava eles de aliens.
É, rolou uma treta disso.
Olha só, eu vi um monte de gente comentando sobre serem robôs em vez de aliens e whatever. Porque o ponto aqui não é se o fim faz sentido ou não. O ponto é, o fim ficou ruim.
O fim é ruim.
O fim seria melhor sem aquela parte dos robôs ou alienígenas, porque tanto faz, whatever, porque aquela parte é ruim. Então esse é o ponto do podcast. O ponto do podcast é como melhorar o final de um filme. Não é eu não entendi. Não, eu entendi o final do filme. Só que é ruim. Então deixa pra lá essa parte que é ruim. Apaga os últimos 23 minutos. Mantenho o que eu falei.
Não, acho assim, não é que é ruim, é que assim, eles terminam a história do garoto, que é legal. O problema é como terminam, eles contam de uma forma chata. Tipo, eles podiam finalizar a história de uma maneira mais legal. Acho que a ideia também é essa, né? Por que terminar o garoto morrendo?
Ele não morreu, ele é um robô, ele não morre.
É, mas pô, coitado.
Sim, ele não morreu, triste. Ele tá lá falando, ele encontrou a fada azul.
E entrar água lá no submarino dele, ia morrer. Ele continua. Assisti recentemente e ficou muito claro que no final da humanidade deixa de existir sobrando os robôs com tecnologias super avançadas e lindos. Não, cadê? Essa parte foi o que eu coloquei aqui. Entretanto, estes que desenterram o protagonista são historiadores que buscam informações sobre o passado, principalmente sobre como eram os humanos. O protagonista é uma fonte rica de informações e por isso eles o reativam e observam em um último dia feliz com a mãe. E aí, viu? Reativam. Por quê? Porque ele tava morto. Reativaram, entendeu?
Não, só tinha acabado a bateria.
Pois é, acabou a pilha.
Ou seja, todo mundo ali era robô. É o que a Elsa tá falando, né? Eu acho que tinha maneiras mais interessantes de fazer esse final. Eu também preferia aí ele olhando e a bateria acabando sem ele conseguir falar lá com a
fada azul.
Com aquela fada azul, né? Seria mais poético, digamos assim.
Pois é.
Ele termina de falar aqui, obrigado pelo excelente programa de vocês e espero que em breve tenha dinheiro pra me tornar um padrinho. Enquanto isso, claro que eu vou compartilhar com todos os meus amiguinhos. Essa parte também não tá escrito. Eu botei, mas é o que todos deveriam fazer.
Pelo menos isso, né? Pelo menos isso.
Então agora a gente vai todo mundo concordar com o Fernando, porque se ele vai se tornar em breve um padrinho, a gente tem que incentivá-lo. Muito bom, Fernando.
Muito bom, é isso aí. Você estava certo. É isso.
Inclusive o Elvis vai mudar o nome dele para tirar o H, só por sua causa. Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente no contato@podcrastinadores.com.br, um like lá no nosso facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcrastinadores.com.br.
E não esquece o nosso Twitter e Instagram, os dois são @podcrast.
É isso aí.
Eu sempre falo podcrast pra chamar bem a atenção que é crast. Eu falo podcrast, a pessoa vai botar vai ser uma confusão no caceta.
Eu só digo uma coisa pra vocês. She keeps him always shined on in her pretty cabinet.
Beatles, eu me amarro em Beatles.
É Beatles. É isso. É Beatles. Afinal, o quarteto inglês, todos são iguais, né?
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.